bastante exorbitantes e no que diz respeito depois à habitação, continuam a não ter direito a este acesso. E mesmo as medidas, porque nem sequer houve uma medida, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, para o IMI, temos a isenção fiscal que trata as famílias da mesma forma que trata os fundos abutres imobiliários, não há uma medida, por exemplo, de benefícios de IMI para os mais jovens, para que possam ter acesso à primeira casa, e pergunto-lhe se concorda com isto.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha, uma palavra de saudação e de solidariedade, porque certamente saiu-lhe a fava para vir defender aquilo que é praticamente indefensável, que é o programa Mais Habitação, que não é senão o último episódio da novela O PS Agora é que é, porque ao fim de 7 anos de poder, lembra-se que a habitação é um problema grave e então atira o quê? Um PowerPoint com uma dúzia e meia de medidas, nenhuma delas particularizada, sem diplomas anexos, atabalhoada, em declarações subsequentes ninguém sabe quantos fogos vêm para o mercado, quantas famílias vão correr ao apoio, mas sabe se vai custar 900 milhões de euros. É o milagre de saber o total sem saber as parcelas. E mexe em tudo. Mexe em tudo, mexe sobretudo no mercado de arrendamento, onde pretende impor aos proprietários privados aquilo que o próprio proprietário Estado não assume para si próprio, nomeadamente a colocação de casas devolutas. E percebe-se mal, mas percebe-se porque é que isso se calhar tem que ser assim. Porque o Tribunal de Contas, quando foi olhar para o sistema de inventariação de imóveis do Estado, diz que no sistema que o próprio Estado fez de inventariação há 9.500 imóveis do Estado. Nas conservatórias há 19 mil. Na autoridade tributária há 63 mil. Uma coisa, o dobro dessa coisa, 7 vezes essa coisa. Percebe-se que o Estado, como é que é possível exigir aos privados que façam aquilo que o Estado nem sequer sabe se pode e não pode fazer? E depois diz-me que é irresponsável, naquela tribuna diz-me, é irresponsável recorrer às mesmas políticas de antigamente. E é por isso, certamente, que o Governo resolve propor congelar as rendas antigas. Deu um ótimo resultado, Sra. Deputada. As rendas desde 1990, aí é que os imóveis vêm todos estar recuperados e ao serviço das pessoas. E depois faz isto tudo sem consultar ninguém. Não consultou as autarquias, que têm um papel importantíssimo em toda esta matéria, e certamente também não consultou nem o Ministro da Economia, nem o Secretário de Estado do Turismo, que 24 horas depois desta enorme apresentação com fanfarra, vem dizer que este ataque, que não tem outro nome, ao alojamento local, é melhor que não seja bem assim. O alojamento local, coitado, que deve ser um daqueles exemplos que os socialistas gostam muito, que é, se alguma atividade económica começa a funcionar, passe até deixar de funcionar. Mas lembro-me, Sra. Deputada, que desde 2013, em que este regime foi instituído, há dezenas de milhares de famílias portuguesas que passaram a viver desta atividade, que agora têm os dias contados, passaram a viver desta atividade para o seu dia-a-dia. Portanto, não são certamente as 100 mil licenças de alojamento local em 10 anos. Vou concluir, Sr. Presidente. Não são certamente as 100 mil licenças de alojamento local em 10 anos, um pouco por todo o país, que têm conduzido à especulação que me querem combater. Portanto, a pergunta, resumindo tudo isto, é como é que o PS quer que isto vá resolver algum problema da habitação? Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar agregar algumas questões que foram comuns, nomeadamente sobre a primeira questão de substância, a questão do debate. Senhores Deputados, existirá um mês de debate público, dizer que os municípios não foram consultados, haverá amplamente tempo para municípios, setor mutualista, setor especulativo, todas as associações do setor, movimentos sociais, autarquias, todos nós podermos participar no debate das medidas da habitação. Se não o fiz, dizer de forma muito clara, nós entendemos que este debate público, a possibilidade de ampliar respostas e melhorar as medidas do pacote Mais Habitação, esses contributos são importantes. E não compreendo estas críticas dos senhores deputados que ainda não conhecem os diplomas. Sim, senhores deputados, os diplomas ainda não estão cá, quando cá estiverem, de facto, o Parlamento terá a palavra e os senhores deputados, naturalmente, apreciarão os diplomas. Sobre os devolutos. Sim, senhores deputados, o Estado tem que dar o exemplo, o Estado tem um grande atraso de décadas num conjunto de políticas, nós somos críticos abertamente do desinvestimento em habitação nos quais historicamente também tivemos responsabilidade, este Governo que está a fazer o maior inventário sobre o seu património público, é um problema não conhecermos a totalidade do património que temos, mas também não aceitamos que seja verdade que o Governo não está a promover a reabilitação do seu património. Os municípios estão a recorrer ao PRR, ao financiamento financiamento para reabilitar o seu património. Eu podia citar, e os senhores deputados dizerem que é pouco, dizer que há 366 fogos reabilitados, senhora deputada, em Inês Ferreira Guimarães, ou 80 no Porto, ou mais 80 em Espinho. Eu podia ficar aqui a falar dos números, podia dizer que há 70% do património com o património já, com procedimento já iniciado, em várias fases do processo, uns com procedimento, outros não. Mas o facto é que esta política demora e, portanto, muitas das medidas que nós encontramos, respondendo também a algumas das questões que foram colocadas, sim, apesar do Estado dar o exemplo, sabemos que não é com a celeridade e não é suficiente. Precisamos que também os pequenos proprietários, os grandes proprietários privados, coloquem mais casas no mercado. As casas vazias, as casas que tinham receio de arrendar, que possam vender, arrendar ao Estado, para termos mais soluções, também para os jovens. Respondendo também às questões sobre o apoio aos jovens. Nós somos os primeiros, e respondendo também ao Sr. Deputado, naturalmente ao Sr. Deputado Rui Tavares, nós somos os primeiros a ter uma preocupação com as desigualdades, não apenas materiais dos jovens, mas com as desigualdades de gerações para gerações, com a reprodução simples da riqueza ou da pobreza. Essa, obviamente, que essa é uma preocupação. A questão de ter propriedade privada é uma questão. As residências de estudantes, naturalmente, está a ser realizado o plano de residência estudantil. Não temos ainda os resultados que todos precisamos no país, isso é absolutamente evidente. Agora, senhores deputados, 42 mil jovens apoiados pelo Porta 65, aumento de dotação de 30% no Porta 65 para todos aqueles que preenchem os requisitos possam aceder. E nestas medidas é demagógico dizer, quando há um apoio à renda até 200 euros, quando existe um conjunto de medidas para colocar mais casas para arrendamento acessível, incluindo a questão do alojamento local, que não atacamos a atividade económica, simplesmente sabemos que, apesar do papel que tiveram na reabilitação urbana, no papel que tiveram no turismo, hoje as externalidades que provocam põem em causa o direito à habitação. Mas dizer que nestas medidas não terá um efeito de mais casas com arrendamento acessível para jovens é também demagógico e não podemos acompanhar. Com a aquisição, o senhor deputado sabe que esse conjunto de propostas de apoiar a compra e a aquisição de casa não está neste documento que conhecemos, a consulta pública do Governo neste momento. Essa não foi a opção, e a linha que o Governo seguiu neste pacote. Procurar resolver as dificuldades de acesso aos jovens, sim. O caminho que está neste pacote de medidas é, de facto, procurar mais apoios, quer à linha de quem já comprou casa, quer do arrendamento acessível. É a linha que está neste pacote de medidas, como o Sr. Deputado sabe.
Muito obrigado. Muito obrigado. Para proferir a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos tempos, e confrontado com a urgência em resolver os graves problemas da vida dos portugueses, o governo de António Costa, há 7 anos em funções, ensaia agora, em cada esquina, em cada intervenção e para cada situação, uma nova máxima. Agora é que vai ser. Preso na instabilidade de que ele próprio gerou, o terceiro governo de António Costa demonstra-se incapaz de inverter o rumo de empobrecimento na sociedade ou de apresentar qualquer ideia estrutural para o futuro do país, além da vontade, insuficiente e atrasada, de gastar fundos europeus. Porém, e após 7 anos a prometer, a anunciar, ou mais risível, mas igualmente trágico, a estabelecer metas sempre para 5, 6, 8 ou 10 anos, o governo do agora é que vai ser não recuperou a iniciativa política de mudar algo estruturalmente, porque nunca teve essa iniciativa, nem a vontade reformista se passou a gerar espontaneamente ao fim de 7 anos nos gabinetes ministeriais. Veja-se o que se passa na saúde, em que os problemas continuam, mas a sua resolução tarda. Em 2016, António Costa prometia um médico de família para cada português. Hoje, em 2023, pasme-se, 1,5 milhões de portugueses ainda não têm médico de família. Com orçamentos maiores, O acesso à saúde no SNS é cada vez pior. Listas de espera para consultas e cirurgias de envergonhar um país europeu. Caos nas urgências, como estamos hoje mesmo a ver no Hospital de Loures. Fuga de profissionais em números significativos após anos de conversa fiada. Sectarismo ideológico no discurso e inação que acaba, ironia das ironias, com a realidade dos factos. Nunca os privados fizeram tanto dinheiro com a saúde em Portugal. Infelizmente, quem consegue sempre ter cuidados de saúde e o SNS fica sempre para trás, para aqueles que infelizmente não têm outra alternativa. Perante este descalabro, António Costa apresenta a cura milagrosa. Veio o CEO do SNS, o seu novo estatuto, e agora é que vai ser. Mas podemos também falar da educação. Em 2015, António Costa prometia devolver tranquilidade à escola pública. Tranquilidade provavelmente significa alunos sem aulas, professores na rua, com a casa às costas e uma carreira cada vez menos atrativa. A tranquilidade de quem não ouve quando se senta à mesa das negociações. Entretanto, essa tranquilidade do silêncio da sala de aulas vazias e de uma escola que já não consegue desempenhar uma das suas missões principais, a de ser o motor do elevador social neste momento avariado no nosso país. Mas perante a falência da escola pública, os portugueses esgotaram as inscrições nos colégios privados no próximo ano letivo, mas quem ouve António Costa, agora é que vai ser. Ou a situação na TAP, tão fundamental para o país como as caravelas, que era do povo português para o bem e para o mal, na qual a música era outra, e em que se o povo metia dinheiro, o povo tinha de mandar. Lembram-se? Essa TAP passou a significar gestão ruinosa, um cabo das tormentas onde foram afundados 3.200 milhões de euros, a falta de transparência, indemnizações e prémios milionários, cortes salariais e despedimentos. Mas pasme-se, para cúmulo da falta de responsabilidade, no final, os mesmos que nacionalizaram a sua empresa vêm defender, sem pudor nem vergonha, que com a privatização agora é que vai ser. E por fim, o caso mais paradigmático, a habitação. Podemos falar do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, lançado em 2016, que prometia milhares de casas e 7 anos depois não reabilitou uma casa sequer. Ou das maravilhas que a nova geração das políticas de habitação e a lei de bases da habitação iriam trazer ao país com as suas casas no papel. Ou das milhares de camas prometidas, e só prometidas, no Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior em 2018. Ou dos sucessos que só os portugueses não veem, com o Programa de Arrendamento Acessível, o Programa Chave na Mão, ou o Programa da Habitação Vitalícia. 7 anos depois, e com mais de 20 programas e iniciativas na área, o governo de António Costa apresenta o programa Mais Habitação e diz: agora é que vai ser. Senhoras e senhores deputados, ao juntar o que se passa na TAP, na educação, na habitação, na educação, não nos podemos também esquecer dos preocupantes atrasos no PRR ou da instabilidade socialista na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que compromete a ação da instituição. É o estado a que chegamos ao fim de 7 anos de António Costa. O PS diz que vai resolver amanhã o que não fez em 7 anos. Mas, como diz a música, pela porta mal fechada chega a hora do cansaço. Vai-se o tempo desfiando em anéis de fumbaço. Senhoras e senhores deputados, inventem 1000 ideais. Continuem a dizer que vão resolver amanhã o que não fizeram nem ontem, nem hoje. Porque os portugueses sabem bem, com o PS, o amanhã será sempre longe demais.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 6 pedidos de esclarecimento. Responde em 2 blocos. Em 3 blocos. Isto é o V de Vitória e também dois blocos. Em 2 blocos. Muito bem. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.